Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central de Notícias Brasil e o programa Central Manhã, aqui na sua emissora de rádio e na sua televisão, também no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Nessa quarta-feira, os destaques do programa de hoje com ele, Jalber Pereira. Bom dia, Jalber.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, tem muitas informações do Central Manhã desta quarta-feira. As operações Captura e Impacto já efetuaram 1.300 prisões. Também você vai acompanhar detalhes sobre uma operação da Polícia Federal que prendeu 9 suspeitos por tráfico de drogas em terra indígena. Também vamos trazer em detalhes: suspeita de feto humano em saco de lixo mobiliza PM e também o pessoal da perícia. Também vamos trazer informações sobre o Ministério do Trabalho, que abre seleção para 495 bolsistas no combate à fraude da pesca. Está muito grande, será uma força-tarefa. Também outras informações que você vai acompanhar conosco. Olha, advogados vão à justiça contra fotos do governador em órgãos públicos. Também vamos destacar que Câmara vota hoje o projeto que amplia a isenção do imposto de renda. E olha, teve deputado que criticou a imprensa durante discurso na Câmara. Estas e outras notícias você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar hoje, quarta-feira, o primeiro dia do mês de outubro de 2025. E mais uma vez você é o nosso convidado.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Muito obrigado, Jalber Pereira, pelos destaques de hoje. Vamos começando o nosso programa, mandando um abraço para o pessoal que nos acompanha na cidade de Tasso Fragoso. Grande abraço a toda a direção da emissora, a pessoa do nosso amigo Joenerson Santana, a Rádio Cidade FM, também a Rádio Cidade FM da cidade de Pastos Bons, ali já próximo de Sucupira do Norte, próximo de São João dos Patos, o Antônio Luiz, o Zé Henrique, o pessoal, a Sucesso FM de Porto Franco, né? Temos a do nosso amigo Valdir, que é a Porto FM, dirigida pelo nosso amigo Valdir, e temos a Sucesso FM de Porto Franco. Ontem nós tivemos a oportunidade, né, de bater um papo, conversar bastante com o nosso colega Nardelli Oliveira, né, que está resolvendo algumas questões na cidade de São Luís, na capital do estado. Nós tivemos a oportunidade de conversar um pouco. Abraço aí ao Nardelli Oliveira, a todos os colegas. Quem mais? Quem mais? Nós vamos ter polêmica hoje no programa também, o Hildo, tem deputados lá em Brasília, dizendo que tem gente que trabalha no esgoto, né? Tentando denegrir a imagem dos parlamentares.
A imprensa suja, viu?
A imprensa suja.
Como nós já tomamos banhos hoje, viu, Beto? Então nós estamos.
Não tomamos muito no esgoto, é cheirosinho aqui. Olha, veja só, mas nós vamos trazer daqui a pouquinho. Nós trabalhamos no oferecimento de Alifarma, saúde para toda a sua família, recomendando a você que anda sentindo moleza no corpo, fraqueza, indisposição, sem vontade de trabalhar, sem aquela disposição para fazer atividades físicas ou até mesmo para se divertir. Isso acontece porque a nossa alimentação muitas vezes falta alguma substância, algumas vitaminas que o nosso organismo precisa. E aí o Rubrax é um composto vitamínico que de A a Z, que supre as deficiências dos alimentos, aumenta a imunidade e previne diversos tipos de doenças, como a gripe, mal-estar, moleza no corpo, queda no cabelo, unhas enfraquecidas e muito mais. O Rubrax dá mais vitalidade ao homem e à mulher. Você vai encontrar veterinário Rubrax na Alifarma. Na Alifarma você encontra a Alifarma no Turu, tem a Alifarma no Pop Center da Coab e agora tem a Alifarma também na cidade de Chapadinha. Você pode ligar diretamente para o pessoal da Alifarma, o telefone é 8606-3142, falar diretamente com o pessoal, dizer que ouviu aqui no programa Central Manhã para ganhar o desconto de 20%. Continua a promoção de 20% lá em Chapadinha para diversos produtos que já estão quase que pela metade do preço por causa da promoção de inauguração. Muitas novidades para você que quer ter uma vida saudável com tratamento, eu diria, com suplementos naturais, aquilo que não tem nenhuma contraindicação, que não vai fazer mal para a sua saúde. Alifarma, saúde para toda a sua família. Não esqueça também, atenção diretores de rádio, não esqueça, a sua emissora acaba de ganhar um sistema de venda de comerciais completamente digital. Esse que é o mundo da mídia, não é? Qualquer pessoa, e a reação é cada vez melhor das pessoas. Olha, tem muitos políticos já interessados no mundo da mídia, não é? Para que fazer com que também a sua ação parlamentar, as ações de quem está no executivo, possa chegar realmente às emissoras de rádio mais distantes. É um sistema que pode ser usado também pelo governo federal, pelos governos estadual e municipal para a divulgação das suas ações através da plataforma Mundo da Mídia, desenvolvida com tecnologia 4.0 para atender rádios e anunciantes do Brasil e do mundo inteiro. Você coloca a sua emissora no mundo digital e deixa que a tecnologia trabalhe por você, enquanto a sua equipe vai cuidar da programação da sua emissora. Precisa ter bastante cuidado. Ontem nós tivemos uma reunião importante, Albert, sobre a possibilidade, né, de conseguirmos apoio de algumas empresas e também do governo estadual no sentido de realizarmos um grande encontro para tratar das inovações tecnológicas para o rádio. Nós percebemos essa necessidade, vemos percebendo essa necessidade um certo tempo, principalmente depois do crescimento, do avanço das mídias sociais. O rádio ficando, que é um veículo de muita credibilidade, mas ficando em segundo plano, com a concorrência com as mídias sociais. O rádio precisa evoluir, o rádio precisa entrar no mundo digital e oferecer uma programação de qualidade, não é? Com bastante informação, com bastante notícia, porque música você ouve no seu celular, no aparelho, você tem as plataformas de música. E o rádio, se ficar só tocando música, não vai perdendo audiência, principalmente perdendo para as redes sociais. Então nós vamos promover, com apoio de alguns empresários, algumas empresas e do governo do estado, um grande encontro com comunicadores, principalmente os diretores das emissoras de rádio em São Luís. Ainda vamos definir a data, saber como é que vai ser a logística para a realização desse evento, mas nós vamos ter um grande evento, principalmente para deixar a sua rádio toda ajustadinha dentro do mundo da mídia, para que ela possa estar habilitada para receber comerciais de qualquer parte do Brasil.
Você tocou um ponto importante, Beto, que as redes sociais evoluíram e o rádio parece que parou no tempo. Mas o que acontece também é que tem que evoluir e tem que entender o seguinte: cada um tem um público diferente.
Você acha
que o Adão, que sempre nos acompanha, principalmente no ouvinte de carteirinha, você acha que ele vai deixar de ouvir o rádio para migrar para a rede, o rádio para migrar para a rede social? Não vai. A dona Maria Espíndola, que sempre nos acompanha também lá em Governador Nunes Freire, ouvinte de carteirinha aqui dos programas da Central Notícias, você acha que ela vai deixar de ouvir o rádio para migrar para a rede social? Não vai. Assim como tem algumas pessoas que estão nas redes sociais, não vou deixar de estar na rede social para migrar para o rádio. O que acontece é que podem consumir os dois tipos de informação, tanto da rede social como também o rádio. Mas para isso é preciso também que muitas emissoras possam acompanhar essa evolução. Tem gente que te acompanha, que principalmente no interior do estado, que estão até melhor do que muitas emissoras aqui na capital maranhense, da região metropolitana, mas tem muita gente que precisa avançar.
Isso, isso. Até na tecnologia, alguns equipamentos já um pouco ultrapassados na capacidade de processamento, de memória, para utilização de softwares mais modernos, mas isso é um papo para nós termos já diretamente, claro, no workshop que vai tratar desse assunto. Vamos trazer as informações? 1.300 pessoas.
Muita gente.
Estão saindo das ruas para trabalhar onde, Jovem Pereira?
No sistema prisional. alguns no sistema prisional, outros não. Outros não passam da audiência de custódia. Não quer dizer que todo mundo que vai preso vai para o sistema prisional.
Vai para o sistema prisional.
A pessoa é presa. É feito inquérito policial através do delegado, a polícia militar vai e apresenta ao delegado. Vou explicar isso aqui mesmo, porque muita gente não sabe. À medida que você é um suspeito, você é preso ou apreendido, se for menor de idade é apreendido, então essas pessoas elas são apresentadas ao delegado, que vai ouvi-los, aí ele vai fazer o inquérito e vai indicar para o Ministério Público. O Ministério Público vai ler, vai analisar e vai decidir se oferece a denúncia ao juiz ou se vai arquivar o processo. Quando as suspeitas elas têm maior agravamento, aí sim vão ser apresentadas ao juiz, a pessoa presa passará pela audiência de custódia, é onde vai ser definido se vai responder o inquérito em liberdade ou preso. Mas o fato é que essas pessoas que foram presas, essas 1.200 pessoas que foram presas recentemente aqui no estado do Maranhão, é fruto de duas operações importantes que aconteceram nos últimos 30 dias. Estou falando da Operação Captura e também a Operação Impacto, que tiveram aí, Humberto, ocorreram aí no âmbito aí dessas operações e tiveram aí como característica, como objetivo, reforçar o combate à criminalidade e também a estratégia de segurança pública do governo estadual. Só para você ter uma ideia, a Operação Impacto ela foi conduzida pela Polícia Militar e se concentrou no patrulhamento ostensivo e retirando aí de circulação armas, drogas, veículos roubados em diversas regiões do estado. Enfim, duas operações de grande importância que aconteceram, como eu falei, uma conduzida pela Polícia Civil, outra pela Polícia Militar, e só quem ganha com isso é a sociedade. Inclusive, até trouxemos aqui recentemente, teve algumas situações onde teve o envolvimento também da Polícia Federal, onde teve uma moça, né, que teve o veículo recuperado, já nem sabia mais, não tinha já tanta certeza que iria ter o seu bem de volta. Então, imagina a felicidade de uma pessoa como essa. Deve ter pago com tanto sacrifício, e o cara chegou lá e tomou de assalto, enfim, ela teve essa proeza, podemos dizer assim, de ter o seu bem de volta.
Ah, essa sorte.
Essa sorte.
Olha, o que nós... não sei, aqui no interior, você pode também participar aqui do nosso programa, dizer se está acontecendo aí na sua cidade, se está acompanhando aqui pela emissora de rádio. Tem um telefone que fica sempre na nossa tela, para você anotar, você que está acompanhando através do YouTube ou da sua televisão local, é o 8187-9376. 8187-9376 da nossa produção, para dizer se estão acontecendo mais blitz, mais ações policiais aí na sua cidade. Aqui em São Luís você já está notando uma presença bem mais forte da polícia, diversas regiões da capital, para onde você vai tem aquelas movimentações, algumas pessoas até acham assim, mas está acontecendo blitz demais, a gente está querendo ir para o trabalho. Então, sendo muitas vezes ali tem uma certa lentidão antes da algumas pessoas, mas a maioria da população acaba aplaudindo, porque passa uma sensação de segurança bem maior quando você percebe que a polícia está nas ruas.
Agora a gente
tem uns motoqueiros também que ficam pulando os canteiros central. Não, que fica pulando o canteiro central para retornar para não passar na blitz.
Eu quero até dar um conselho aqui, Humberto. Você que gosta de fazer o grau, por que você não aproveita para dar o grau na sua moto na frente lá de onde está as viaturas? Pois aproveite, você que é ousado, você que gosta desse esporte livre, você que gosta do mundo, como é que é, do vida louca, você pega a sua moto no finalzinho da tarde e vá fazer o grau nessas avenidas onde estão acontecendo as blitz.
Pois é. Olha, a Polícia Federal prendeu 9 pessoas durante uma operação em uma área indígena aqui no estado do Maranhão, lá na cidade de Grajaú. 5 mandados de prisão foram cumpridos, outras 4 pessoas foram detidas em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo e produção de entorpecentes. Segundo a Polícia Federal, os presos estavam de posse de mais de 7 quilos de maconha, além de armas e materiais usados no cultivo da droga. Eles foram levados para a unidade prisional da cidade de Grajaú, onde permanecem à disposição da justiça. A investigação aponta que a quadrilha formada por pernambucanos, alô pernambucano, tem muita gente boa de Pernambuco que está morando aqui no estado do Maranhão, mas não pode vir para plantar maconha, né? Atuava no plantio legal,
planta para lá mesmo,
né? Em escala comercial dentro de terra indígena, especialmente lá na cidade de Grajaú, na terra indígena Bacurizinho. O grupo era especializado em cultivo de da cannabis,
cannabis sativa,
cannabis sativa, né? E promovia também recrutamentos periódicos de trabalhadores de Pernambuco para atuar nas plantações. Só vem para cá que nós estamos plantando maconha na terra dos índios.
Pernambucanos de boa índole, sejam bem-vindos ao Maranhão. E aqueles de má índole, que vai embora e não volte mais. Mas, Roberto, quando a gente acha que já viu de tudo, olha só o que aconteceu. Garis encontraram na manhã de ontem um saco de lixo com um corpo em decomposição, sabe aonde? Na calçada de uma casa lá no bairro Bacuri, na cidade de Imperatriz, no sul do estado. A aparência do material levantou suspeita de que poderia se tratar de um feto humano. A polícia militar foi chamada e isolou a área até a chegada da perícia. Após análise, os peritos do Instituto Médico, do Instituto de Criminalista, confirmaram que se tratava de um gato morto.
Também. Precisava dessa notícia, né? Central amanhã.
Não, porque a notícia não foi nem o fato em si. Foi o fato de ter chamado a atenção da população, olharam lá, os garis não tiveram a coragem de abrir para ver o que era. Aí chamaram a polícia. Como a polícia não tem essa, não é uma atribuição da polícia, aí isolaram a área, disse, não, aqui não, ninguém pode encostar. Aí chamaram a perícia, quando foram abrir o saco, era um gato morto.
Olha, uma motocicleta roubada na cidade de Pinheiro, foi recuperada pela polícia, já estava em Nova Olinda do Maranhão. Quem tem as informações é o repórter Ranieri Carvalho.
Na manhã de 15 de setembro de 2025, policiais militares do 29º Batalhão de Polícia Militar realizaram rondas do Bairro Novo, em Nova Olinda do Maranhão, e localizaram uma motocicleta em situação irregular, estacionada próximo à construção. Ao consultar o sistema, os policiais confirmaram que o veículo possuía restrição de roubo registrada no município de Pinheiro, na Baixada Maranhense, em 2016. A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio do DPM, sendo posteriormente apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Santa Luzia do Paruá para procedimentos cabíveis. O 29º Batalhão reforça seu compromisso com o combate à criminalidade e a recuperação de bens subtraídos, garantindo mais tranquilidade e segurança à população. Central de Notícias Brasil de Nova Olinda, repórter Ranieri Carvalho.
Muito obrigado, repórter Ranieri Carvalho, pelas informações direto de Nova Olinda do Maranhão. Um abraço ao nosso amigo Cícero Ferraz e toda a sua equipe na Rádio Yeshua FM.
Só que a região do Cícero Ferraz é outra. Do Cícero Ferraz é Nova Olinda. Ou é a mesma, né?
É a mesma, é a mesma. Aqui, ou falando, de Nova Olinda.
Ah, Nova Olinda.
Nesse caso eu te ganhei.
Dá para confundir um pouco, Humberto, porque Olinda Nova é Baixada e Nova Olinda é Turi.
No próximo bloco nós vamos trazer uma polêmicazinha, né? Para vocês imaginarem o tanto que o governador Carlos Brandão está sendo perseguido. Recentemente tinha aparecido uma advogada que é da cidade de Minas Gerais, tentando interferir num processo aqui. Depois descobriram que a advogada estaria envolvida também numa denúncia de que teria envolvimento aí com 11 mil processos de aposentados aqui do estado do Maranhão. Agora apareceram dois advogados que querem tirar a foto de Brandão das repartições públicas. Você acredita nisso,
João? É importante investigar esses advogados.
Vamos investigar também os advogados. Tentar conseguir tirar, dizer que o Marcos Brandão não é irmão de Brandão, né? Porque é o único estado, é o único local da federação aqui no Brasil onde irmão não pode assumir secretaria. Sabe disso, né? A Constituição, você vê assim, a maioria das prefeituras tem a esposa do prefeito, a secretária, geralmente de ação social, ou de educação, ou de... Tem sempre uma secretaria. O irmão do prefeito, às vezes, é secretário de obras, tem outras atividades. Mas... irmão de Brandão não pode assumir cargo nenhum, tem que ficar fora. E agora vem mais essa aí dos advogados. Eu tenho umas historinhas para contar depois do intervalo, segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
O programa Jovem Tech é uma parceria do Porto do Itaqui com o Grupo Mateus e Ifapema e tem a missão de transformar o futuro de jovens das escolas públicas do Maranhão ao inseri-los no mundo da tecnologia. Vem comigo saber mais dessa história. Essa é a Nájila, que já se formou pelo programa Jovem Tech e já é estagiária em uma empresa nacional. Nájila, conta pra gente como que o programa te ajudou profissionalmente.
O programa Jovem Tech me ajudou e me ajuda muito até atualmente, né? Quando eu entrei nessa empresa que eu estou agora, eu já estava muito familiarizada com os termos daily, Scrum, metodologias ágeis, feedback, e tudo isso eu aprendi durante as capacitações do Jovem Tech. E durante também meu estágio, eu utilizo Python, utilizo estruturas JavaScript, Power BI, boas práticas de dados também, tudo que eu aprendi no programa eu estou aplicando no dia a dia.
Já na primeira edição, o programa Jovem Tech contemplou 60 estudantes e mais 65 estarão na segunda etapa, agora com a participação de empresas do Complexo Portuário do Itaqui. São 6 meses de aprendizado e bolsas de R$ 1.500 por aluno.
O Jovem Tech reacendeu meu orgulho pelo Maranhão. À medida que conhecia o que era desenvolvido no curso, via que tínhamos um enorme potencial. Conhecer as áreas de tecnologia do Porto do Itaqui, por exemplo, me fez ver de perto os processos que eu não imaginava que acontecessem aqui no estado.
Ninguém freia a tecnologia no Porto do Itaqui, o porto da capacitação profissional e do desenvolvimento. O futuro acontece aqui e agora. Até o próximo episódio.